Olá, eu sou Alessandro Saad e hoje encerramos a nossa série de podcasts sobre o impacto da transformação digital na aprendizagem pós-Covid. Ao longo dos episódios, tratamos sobre como o mercado de trabalho se adaptou 10 anos em um. Abordamos o cenário do mercado com a transformação digital e quais são as tendências para os próximos anos.
Bel, eu tenho mais uma pergunta só. Na verdade, eu tinha 16, mas o tempo está indo muito rápido. Assim.
Verdade.
Eu queria que você me ajudasse a olhar para frente agora. Eu não vou perguntar quando vai sair a vacina para todo mundo, quando vai ter o negócio da onda, não é isso. Mas eu queria, assim, me ajuda a ter alguns pilares, alguns vieses de como é que vai estar daqui para frente da aprendizagem, né? O que a gente aqui no ESFRO tem que prestar atenção para continuar cumprindo a nossa missão de capacitar esse jovem para que ele possa sempre ter certeza que ele é capaz de conseguir tudo que ele quiser?
Olha, Ale, acho que Se eu não socializei com você, já peço desculpa a priori, mas vou socializar na sequência. Eu li esses dias um estudo de Stanford, exatamente com essa pergunta, né? Quais as tendências de comportamento, né? O que dizem os especialistas, o que estão dizendo os especialistas que a gente deveria se preocupar? Porque está inserido, trouxe uma mudança para as pessoas, modificação no modo de se comportar e de viver, enfim, e deve ser aproveitado como uma oportunidade. E lá nessas 1000 possibilidades que eles traziam, algumas para mim são mais fortes do que outras, né? Então a primeira eu acho que tem a ver com isso que a gente falou aqui até agora. Não há dúvida de que a educação offline e online vai acontecer. Né? E que ela passará a ser uma constante, ou seja, não dá para a gente pensar em modelos de educação como os que a gente vivia, encaixotado, escola com todo mundo sentado, e sendo essa a dimensão ou a dinâmica que as pessoas vão viver. A gente vai ter que pensar cada vez mais esse ambiente híbrido de educação, onde o aluno tenha alguns tempos presenciais, porque é importante para ele, e ali a gente tem coisas importantes para viver junto, e outros que não tenham a menor conexão com o presencial, mas que ele vai ter que ir para a gente forçar, inclusive, a criar possibilidades dessa utilização do protagonismo. É a autoaprendizagem, a aprendizagem autodirigida, tomando um volume de tempo cada vez maior no coração e na emoção das pessoas. Um segundo ponto que eu acho que a gente começa a ver de cada vez de maneira mais sistemática, né, que é o quanto tudo isso que a gente está vivendo vem mudando os hábitos de consumo. E se muda o hábito de consumo, muda a maneira como a gente vive, né? Então, e aí vou dar um exemplo muito pessoal. Como eu trabalho muito com executivos, meu guarda-roupa tem muito de roupa de trabalhar e pouco de roupa de ficar em casa, né? Eu me dei conta, eu estava fazendo essa análise esses dias, que tudo que eu comprei de julho para cá foi camiseta e short.
O meu uniforme de home office.
O uniforme de home office, eu não tinha. Então só aparecia todo dia, eu falei, gente, eu preciso comprar uma camiseta de short aqui. Então, Hering, eu passei a receber, fazer parte do grupo Hering de si. Né? Então, à medida que você muda, e você também direciona seu consumo para algumas coisas. Então, tudo que tem a ver com eletrônicos, com tecnologia, continua e tem um boom imenso. Tudo que é o oposto disso é o mínimo necessário. E aí a população minimalista está dando de lavada na gente, né? Outra coisa que eu acho que é muito legal que apareceu lá é a história do e-commerce, né? E o quanto isso significa um reinventar do ambiente de trabalho. Quando você deixa de perceber importância, o significado e ir a um espaço físico, isto para fazer compras, para adquirir seja lá o que for, de produtos alimentícios a um brinquedo infantil, que seja, né? Você começa a perceber que quanto de o mercado do trabalho mudou, né? O seu grande companheiro passa a ser quem vai te trazer, quão confiável é aquela empresa para que você experimente e como isto chegou até você. Você começa a mudar a forma de avaliar o atendimento dessa casa que você estava super habituado. Um supermercado que nem tem loja física passa a ser o seu preferred provider. Eu quero esse cara, porque esse cara se preocupa comigo. Isso muda completamente a natureza de atividade que essas pessoas têm. Muda completamente a natureza de colaborador que ela tem que contratar para viabilizar o seu e-commerce.
Muda todo o espectro de relação das pessoas com as marcas, com os produtos que você consome, e a forma de entrega passa a ser um critério de escolha, né? Absurdo isso.
Não é absurdo? Eu experimentei esses dias uma rede de supermercados que na verdade é totalmente e-commerce, e eles não têm loja física, e a hora que você entra no site, ele já te dá o comparativo de preço, quanto custa aquilo nos principais supermercados, para você ver se você escolhe por ele ou não. E aí quando eu falei, ainda brinquei com meu marido, vou experimentar, vamos ver que jeito chega. Bom, amei o jeito que chegou, amei tudo, e ainda um brindezinho lá, de boas-vindas, em que eles me diziam, por favor me conte se alguma coisa não chegou como você esperava, porque eu faço questão de melhorar o que eu tenho para te entregar.
Nossa senhora.
Meu, você volta. Você volta. Não volta? Você volta.
Com certeza.
O cara te trouxe o que você pediu, no melhor estado, e ainda te contou quanto custava nos lugares para você não precisar rodar. E aí um último, Ale, que me chamou muito a atenção nessas tendências, né? Até a história dizia assim, né? Uma história de renascimento, algo como as pessoas estão repensando trabalho, saúde, dinheiro, relações, objetivos, espiritualidade. As pessoas estão olhando para dentro de si. Estão renascendo. E se a gente parar 2 minutos para olhar, a gente vai ver quanto isto muda o sujeito que você vai receber amanhã dentro do Espro. Porque aquilo que a gente dizia, olha, os jovens olham para propósito, tomou um volume dentro de cada ser humano, na dimensão de se repensar, que é imenso. Se eu não me preocupar com isso, eu não tenho esse jovem comigo. Então, este jovem é outro. E ele de verdade está dando importância para os valores e para aquilo que é importante para ele.
Bel, essa provocação que você trouxe é muito boa e você não tinha socializado comigo ainda não. Então, eu aceito. Você terminando aí o podcast, pode mandar para mim, por favor. E vou pegar carona nessa questão do propósito, que tem tudo a ver com a nossa vida aqui no Espro, né? A gente nasceu de um propósito de impactar a sociedade, a gente usa o propósito como argumento para se aproximar das empresas, para captar recursos, e a gente também entende que o propósito do jovem tem que estar alinhado com os valores e propósitos que a gente traz aqui dentro. Tem um ponto que eu queria fechar e compartilhar com você, que na nossa visão, esse trabalho que tem sido feito de redesenho dos processos, de entendimento de como o jovem vai aprender, de ajuste de cultura, de redesenho de plataformas físicas e de processos e tal, é um movimento que o mundo inteiro está fazendo e que talvez seja o grande desafio daqui para frente de todas as empresas, sejam elas filantrópicas como a gente, ou grandes corporações como as que você atende, né? Então, acho que a sua conversa ajudou muito a gente a entender um pouco do seu ponto de vista, e obrigado por ter compartilhado com a gente, e dar um norte também de como a gente aqui pode direcionar. E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai ter a mesma sensação. Bel, eu preciso me despedir de você. Eu queria te dar um tempinho para você fazer suas considerações finais, se você quiser deixar um contato, se você quiser falar qualquer coisa, esse é o momento.
Poxa, eu é que agradeço muito, muito, muito. Já comecei agradecendo e quero encerrar aqui agradecendo, porque acho que, primeiro, como eu disse antes, conversar com você é sempre um prazer e a conversa fica boa e solta, né? Segundo, por ter tido a oportunidade de falar um pouco dessa minha perspectiva, de como eu estou vendo isso tudo e como eu reconheço o nosso papel de alguma maneira, também como protagonistas desse processo de transformação, apoiar o mundo e se envolver no mundo no seu processo de transformação do ambiente de trabalho. A gente não vai fazer turismo mais da mesma maneira, a gente não vai comprar coisas da mesma maneira, a gente não vai viver da mesma maneira, mas a gente vai precisar continuando de saúde emocional e mental. E nesta linha tem sido a minha grande luta ao longo do processo profissional, né? Eu sou consultora, trabalho com isso, vivo isso. Então, quem quiser me seguir, tá lá no Instagram, Marisabel SP Ribeiro. E tá lá no LinkedIn, Marisabel Ribeiro. É dessas coisas que eu falo, é dessas coisas que eu vivo. Eu gosto disso e eu, sobretudo, quero que o seu público jovem saiba que eles me ensinam muito mais do que eles imaginam ensinar. Eu adoro esse frescor que a juventude me traz. Muito obrigada, de verdade, muito obrigada.
Eu quero agradecer a Bel, a Marisabel Ribeiro, pela participação e por nos trazer um conteúdo tão rico e completo sobre esse tema. Nos 3 episódios, podemos perceber o quanto evoluímos e o quanto precisamos evoluir. Quer saber mais sobre o Estro? Dá uma passadinha no nosso site, estro.org.br. Mas se preferir, também estamos em todas as mídias sociais como Estro Oficial. Procure sempre se manter seguro e, se puder, fique em casa.